Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois empregos, dois!
Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio.
Olá, Klaus. Olá, ouvintes. E hoje ele chegou, Klaus. De novo, o momento Márcio Canuto.
Faz barulho aí! É!
Hoje, o programa do povo.
É isso aí.
Aquele que a gente conta as histórias dos nossos queridos ouvintes.
Maravilha! Hoje vai ter muita leitura de histórias absurdas que os nossos ouvintes mandam. Se você também quer enviar histórias, é lá na DM do nosso Instagram, @doisempregos. Mas antes de ir pra pauta, eu quero falar um pouquinho do site Workstars, né? O site e o canal de YouTube Workstars, onde você tem notícias sobre negócio, tecnologia, games, mas games assim, voltado pra negócios. Você quer formar um time de esportes ou quer conhecer mais sobre como empreender na área de games, começar uma carreira na área de games. Enfim, tem muita novidade legal lá nesse portal, que agora eu tô sócio lá, viu, Caião?
É, rapaz, tá chique o negócio, hein?
Só alegria, já tá virando três empregos o negócio. E o Dois Empregos agora é parte do portal Workstars, então lá também você acompanhando, quando sai episódio, sai lá dentro do site também. É bastante conteúdo legal aí pra você, vídeo duas vezes por semana, matérias no site, outras coisinhas, confira lá. Link tá aí na descrição.
Maravilha! E a gente também precisa agradecer nossos queridos assinantes, né, Klaus? Aqueles que nos apoiam. Sim. Aí no PicPay. É, inclusive pedir pro pessoal aí, quem puder apoiar a gente lá, ajuda bastante a enriquecer o Silas, né, Klaus?
Boa! Então nós temos a Gabriela Teixeira, o Jaisso Guilherme, o Rafael Soares, Caleb, que eu não sei se é Casey, Kazé, é, como fala aí depois pra gente, Caleb, como é que pronuncia o seu nome?
Ah, vamos falar Caleb Casey, fica chique.
Ó, Casey, é. Caleb Casey, o Maion Makoto, o João Vitor Barcelos e também temos no nosso plano executivo, manda aí, Caião, com o seu clássico beijo na boca por áudio.
É pra ele, Felipe Moeller. Ellen Caldas, Rafael Bueno e Matheus Melo.
Boa! E lá no VIP com festa, camarote e tudo mais, nós temos o casal Vitor e Bia Martins Rosa e o Rafael Prema.
E no plano mais louco de todos, você é louco, tem eles, Klaus. O nosso casal sensação, casal maluco. Eu não sei se eu elogio ou se eu xingo eles, mas enfim. São eles, Débora Diniz e Tom Guimarães de Almeida. Muito obrigado.
É isso
pela
aí, coisa. Tudo churupita da cabeça. Valeu vocês que arrastam esse programa nas costas aí. Muito obrigado e bora pra pauta ler essas histórias.
Bora. Começar com um aqui então, Klaus, que é do Andrei Martins. Aliás, o Andrei Martins deu uma bela contribuição, mandou várias histórias aí, a gente selecionou algumas aqui pra contar. Ele começa assim: boa tarde, Klaus e Caio. Conheci minha esposa no meu antigo emprego. Trabalhávamos no mesmo setor. Nessa empresa tínhamos, além das 2 horas de almoço, muita lenha para queimar, se é que me entende. Ao lado da empresa, tinha uma construção, onde seria a nova sede. Certo dia, nós dois, ele e a esposa dele, fomos nessa construção, no horário do almoço. Entramos em um banheiro e fizemos o palhaço chorar.
É sexo, bicho!
Ao finalizar o coito, quando fomos sair do banheiro, demos de cara com o gerente do RH.
Nossa, bicho.
Meu amigo trancou de um jeito que não passava nem sinal de Wi-Fi. Fingimos que nada tinha acontecido e trabalhamos normal.
Deixa eu ver se eu entendi. Eles foram chapiscar no terreno da empresa?
Isso, é. Pelo que eu entendi, tinha uma construção ao lado da empresa, onde seria a nova sede. E aí eles entraram, cara, na construção, entraram ali no banheiro, né, que tava sendo construído, e fizeram o palhaço chorar.
É isso aí. Tchaca-tchaca no Hatchofly.
Exatamente. Aí saindo do banheiro, eles deram de cara com o gerente do RH. Aí ele fala: fingimos que nada tinha acontecido e trabalhamos normal. Porém, já pensando em quanto que daria a rescisão. Mas aí é que vem o grande plot twist. No outro dia, o gerente do RH não foi trabalhar e recebemos a notícia de que ele teve um derrame e morreu.
Nossa!
Levando junto com ele meus segredos amorosos.
Caraca, cara! Ô, será que ele não matou esse cara não, hein? História suspeita.
suspeita,
então,
hein?
Então, eu achei muito suspeito.
Uma barbaridade, assim, tem que investigar isso, hein, velho?
Na melhor das hipóteses, Klaus, esse cara emanou muitas energias negativas. Eu sei que você é um cara muito energético, né, Klaus? E você com certeza acredita que as energias desse cara fizeram o cara ter um derrame.
Olha, cara, eu vou te falar, eu não costumo acreditar em energia, não. Só aquelas do Lazier Martins, quando ele encostou na uva.
Ai, ai! Você sabe o nome do cara que encostou na uva, bicho?
Tá ligado quem que é, né?
Tô ligado.
Mas, mas fora isso, agora aqui, vou te falar, viu? Esse cara, ele teve, como é que fala? Não é efeito borboleta. Foi uma coincidência, um alinhamento de planetas que aconteceu ali. Realmente.
Pois é, cara. Não, e ainda teve a sorte, né? Porque às vezes o cara, bom, ele teve o derrame e morreu, né? De um dia pro outro, mas se no dia anterior ele já tivesse ali comunicado a chefia e tal, talvez o processo andasse mesmo assim, né? Mas pelo jeito o cara pensou, não, viu o pessoal transando no banheiro da construção, mas eu vou deixar pra conversar amanhã com o chefe.
Uhum.
Nesse intervalo ele morreu.
E morreu, é isso aí. Ou seja, se você tem alguma coisa pra contar, já conte hoje. Você não sabe se amanhã você vai ter um derrame.
Exatamente.
Isso é a lição que fica, né?
Se você tem que demitir alguém, demita hoje, né, Klaus?
Demita hoje. Mas, pô, cara, valeu pela sua história aí. E cuidado, cara, com essas chumbadas aí em lugar aberto, que isso aí é muito perigoso. Você pode não ter a sorte da próxima vez que você for encontrado da pessoa ter um derrame.
Pois é, e no caso dele seria um grande prejuízo, né, cara? Porque tanto ele quanto a namorada, ou não sei se já era a esposa, né? Iam ficar desempregados, né, cara? Quem que ia alimentar essa casa?
Sim, perigosíssimo, perigosíssimo.
Perigosíssimo.
Bom, eu tenho uma história aqui do André Don Negroni, saudoso André Don Negroni, participando aí desde o início de Dois Empregos.
Faz tempo que não aparece.
Faz tempo que não aparece. Daí ele veio falar aqui pra gente o seguinte, de um amigo secreto na empresa.
Sempre dá bosta isso aí.
É, sempre dá, sempre dá. Ele falou que tinha uma garota aqui chamada... Que nome que nós podemos dar pra ela, Caio, pra não expor a moça?
Valentina, né?
Valentina? Então pode ser uma garota chamada...
É, um nome que nenhuma criança tem.
É tão clichê esse negócio da Valentina e Enzo, cara. Eu achava que era só piada de internet, mas quando eu trabalhava em imobiliário, um dia eu fui fotografar uma casa. E sabe quando a família mede a criança na parede? Tinha justamente a parede ali com dois risquinhos. Um era Valentina e outro Enzo. Eu falei, caraca, essa casa aqui tinha mesmo um Enzinho.
Cara, eu acho que deve ter muito Enzo, irmão de Valentina, viu?
Deve ter. Deve ter. Na minha época era os Lucas, né? Chegamos na letra L da chamada e tinha que chamar 68,
é.
Lucas.
Não, mas na... Eu não sei se a gente já falou aqui, mas na nossa sala da faculdade tinha quatro Lucas, né?
Tinha. É, a nossa geração foi cheia de Lucas, né?
Cheia de Lucas.
E aí, enfim, fala aqui que tinha uma garota chamada Valentina e ela tinha dois macacos brigando debaixo do braço. O tanto que ela fedia era insuportável.
Meu Deus.
Eu adorei essa expressão. Tinha dois macacos brigando debaixo do braço.
Eu nunca tinha ouvido.
Aí no Amigo Oculto tiramos ela e compramos um kit banho com desodorante. Tinha o aviso que o Amigo Oculto seria um dia. Tinha um aviso pra levar os presentes um dia antes da data, né?
Certo.
E ela foi sozinha e quando ela chegou, tinha a mesa decorada com temática de banho. Ninguém apareceu e deixamos lá só o presente. Ela pediu demissão e nunca mais a vi. A Valentina cheiro de dragão. Abraços. E depois veio contar de uma outra vez em que capotamos uma Kombi em Belo Horizonte.
Ah, essa eu quero ouvir também. Mas deixa eu entender. Então, no dia do Amigo Secreto, ninguém apareceu e deixaram só lá o presente dela com a decoração com o tema banho, é isso?
É, pelo que eu entendi, foi isso mesmo.
Rapaz. É, acho que a gente poderia ter, ao invés de Valentina, poderia ter colocado o nome de Vitória Tube, né, Klaus?
Sim, poderia ser também, cara. Pessoa que gosta de passar 68 dias sem chover e passa a toalha da bunda na cara, né? Tem essa também. Mas, cara, eu fiquei intrigado que em vez dela realmente tomar o banho, ela decidiu largar o emprego. Será que ela quis ir pra uma profissão que ela pudesse continuar fedendo?
Pode ser. Mas foi uma certa humilhação, né?
Porque foi humilhante.
Uma pergunta que eu sempre me faço, Klaus, será que o fedido sabe que fede?
Eu acho que não sabe porque nunca ninguém tem coragem de falar.
Então, exatamente. Então, pra ela, às vezes foi um choque de realidade tão forte
foi.
Que ela preferiu não encarar isso e sair do emprego.
O que eu falo, cara, humilhação, você, se possível, você tem que abraçá-la.
É.
Porque você tentar fugir da humilhação, ela te persegue.
Sim.
Tem até um nome pra esse fenômeno, né? A pessoa chama de efeito Streisand, por causa de uma mulher que ela tinha uma mansão na montanha porque ela gostava de privacidade. E
certo.
Alguém fez uma foto de drone da paisagem e pegou a mansão dela. Ela ficou pistola, processou o cara que fez a foto, foi pra justiça, saiu nos jornais e muito mais gente viu a mansão dela e agora o nome dela tá nas enciclopédias como o efeito Streisand, que dá nome ao caralho. Negócio, quando você chama mais atenção pra que você quer apagar, né? E que eu gosto de chamar de efeito Cassinão, que não aceitou a zoeira com ele já faz uns 15 anos lá no Gilberto Barros e até hoje é meme também.
Exatamente.
Você tem que abraçar a humilhação. Ela perdeu uma boa chance de tomar um banhão e ser a pessoa mais cheirosa do escritório daquele dia em diante.
Com certeza, cara. Principalmente, é que aí a gente nem tá falando de pessoas famosas, né? Mas você falou do Cassinão e é isso, né, cara? Se você já tá no mundo das celebridades e o pessoal zoa você de alguma forma, você tem que entrar na zoeira, né? Eu tava ouvindo até o Moída Cast que vocês fizeram sobre o Pânico. Sim. E os Sandálias da Humildade nada mais era que isso, né? Uhum. Então a galera que pegava pilha ali, não queria calçar as Sandálias da Humildade, só piorava, né, cara? Então você tem que entrar na zoeira logo e boa.
É a lei número um da zoeira, cara. A minha mãe já me falava isso. Você tem que não se importar.
Muito bem. Vou mandar mais uma aqui então, Klaus.
Boa.
Que é do nosso querinte ouvido. Nosso querinte ouvindo.
Nosso querinte ouvido.
Nosso querido ouvinte assinante, Felipe Moeller. E ele diz o seguinte. Hoje eu estava ouvindo novamente o episódio sobre estagiário. Se você não ouviu, ouça lá. E me lembrei do meu primeiro estágio. Fui contratado como estagiário de TI numa empresa pequena e muito mal organizada. Tanto que nem setor de TI tinha. Eu estava lá como meu próprio chefe, praticamente. Meu trabalho normalmente era só ligar o mouse no PC e reiniciar o roteador. Mas um dia precisei mudar o computador de uma das gerentes, pois ela ganhou uma sala própria. Ela dividia uma sala e um estabilizador com outro gerente. Movi tudo certinho e tal, mas quando ia ligar o PC, me veio na memória o estabilizador e nisso perguntei a ela. Você sabe se essa fonte é bivolt? Ela, com toda a certeza do mundo, falou, sim, é sim. Desconfiei da resposta dela e resolvi abrir o computador para ver se tinha as especificações das fontes escritas nela. Não tinha nada escrito, nem mesmo a marca ou modelo. Desconectei a fonte do computador e pensei, vou ligar ela assim, porque se explodir, só explode a fonte e não o PC todo. Antes de ligar na tomada, eu perguntei novamente, tem certeza que é bivolt? Posso ligar na tomada direto? E ela novamente me respondeu que sim. Então resolvi ligar e no instante em que conectei na tomada, a fonte explodiu na minha mão.
Nossa, bicho.
Subiu uma chama e uma fumaça desgraçada. Parecia uma churrasqueira controle remoto.
Tá pegando fogo, bicho! Para apagar, você chama o corpo de bombeiros.
Desliguei rapidamente da tomada e olhei pra gerente e falei, não era bivolt? Depois disso, pedi pra comprar uma fonte nova e deu tudo certo. Acabei largando o estágio umas duas semanas depois, pois achei outro, numa empresa que eu não corria o risco de explodir. Esse é um erro clássico, né, Klaus? Esse é um erro clássico. O que me pegou aqui foi a certeza da mulher em afirmar que era bivolt.
Mas, cara, as pessoas costumam ter muitas certezas que elas não deviam. Eu lembro, cara, uma vez meu pai comprou uma máquina de espremer laranja, tá ligado? Fazer suco de laranja.
Sei, sei.
E aí minha mãe ligou a máquina pra usar e falou, mas aí eu tô achando essa máquina muito fraca. Ele, não, imagina, eu comprei de uma potência alta lá, de um motor muito bom, muito melhor do que a outra que a gente tinha antes, não sei o quê. Não sei, mas eu tô achando fraca. Não, você que não tá sabendo usar, a máquina tá excelente. Ficaram discutindo lá. É. Dias depois, nós descobrimos que a chavinha da máquina tava em 220 com ela ligada na tomada 110. Então ela tava funcionando um terço da potência, tá ligado? Aí virou a chavinha, a máquina funcionou inteira.
E... Bom, pelo menos não estragou a máquina.
Não estragou, mas eu acho que foi sorte também, porque tem coisa que se liga com a chavinha errada e estraga.
Estraga, né?
Estraga. Isso aí é um perigo, cara. Tem que olhar tudo. E uma dica pro ouvinte, quando vai viajar, já olha a voltagem do país que você tá indo, ou até mesmo no Brasil tem diferenças, viu?
Verdade.
Tem lugar que é tudo 220.
Eu já presenciei a explosão de um micro-ondas.
Ah, é?
Mas foi porque ligou no 220 mesmo. Foi maravilhoso o barulho, mas não chegou a pegar fogo, não. Mas o barulho assustou, viu?
É, a minha airfryer já tentou me dar um susto aqui também, cara. Esses eletrodomésticos são foda.
Cara, você sabe que o chuveiro é uma máquina estranhíssima, né? O chuveiro elétrico.
Sim.
Porque ele mistura energia elétrica com água, né?
Exato.
O que é a fonte da morte, né?
Em alguns casos ele dá choque nas pessoas mesmo.
Pois é. Em alguns países não é comum, né? Aqui no Brasil, que é muito popular o chuveiro elétrico, né? Em outros países é mais popular o chuveiro a gás, né? E aí eu tava vendo uma reportagem esses dias, cara, que teve um casal que morreu por causa de um vazamento de gás de chuveiro. Morreu no banho.
Caramba!
E aí você vê, não tem pra onde correr mesmo, Klaus. O negócio é tomar banho no rio.
É, porque, cara, eu vou te falar,
vai chuveiro... Vai ver até por isso que a nossa querida amiga da história do Negroni lá não tomava banho, ela tinha medo de morrer.
É, sabe que minha vovozinha, que Deus a tem, ela tinha medo de chuveiro elétrico, cara. Ela foi criada na roça mesmo e ela tomava banho frio.
Então?
Não vou me meter com isso, não. Às vezes ela tava certa.
Tem uma certa razão.
Bom, a próxima história aqui, cara, é o seguinte. O Andrei Martins, ele fala: eu era soldado cumprindo o alistamento obrigatório e certo dia chegou um caminhão com telhas. O oficial do dia, cargo que geralmente é um tenente que ocupa durante 24 horas, mandou a gente descarregar o caminhão. Depois de todas as telhas no chão, começou uma garoa leve e o arrombado pediu para transportar todas as telhas para um local coberto, pois, segundo ele, as telhas não podiam pegar chuva. Esse é comandante aí, tava de sacanagem, hein? Forte abraço aí pros meus colegas da Academia das Agulhas Negras.
Rapaz, eu sempre pensei que a telha foi criada pra gente não tomar chuva, Klaus.
Pra pegar
a
chuva,
telha,
né?
Tomar chuva no nosso lugar, porra.
É, a telha ia derreter. Aí ele fala: pensei comigo mesmo, mas que caralhos esse cara tá pensando? Será que na cidade onde ele nasceu as casas não tinham telha? Não faz o menor sentido. Mas claro, fizemos o que ele mandou, pois no quartel a chibata canta de verdade.
É, você sabe que o quartel é o principal ambiente do qual você pode correr o risco de cumprir ordens absurdas sem nenhum questionamento, né, Klaus?
Sim.
E essa é uma delas, né?
Vai falar alguma coisa? Eu que não ia corrigir meu superior no exército.
Mas jamais, também. Jamais. Se precisasse, até enxugava a telha.
É, exatamente. Se falasse assim: mas senhor, pode... essa telha aqui não tem problema, pode molhar. Ele ia falar: então vocês vão lavar todas agora.
Não tem como você ganhar.
Você não ganha, não, não ganha. Não,
o cara vai dar uma invertida no C, então é. Não adianta. Você tem que cumprir as ordens e vamos que vamos.
É isso aí. Quer mandar a próxima aí, Canhão?
Vou mandar mais uma aqui. Quem mandou pra gente foi o João Carlos Rodrigues. Ó, eu vou até deixar meu alerta mais uma vez aqui. Se você não quiser que o seu nome seja dito nas histórias, é só avisar a gente que a gente não coloca, hein?
A gente oculta.
É, se o pessoal não fala nada, a gente fala o nome e vambora, né, Cláudio?
Sim, às vezes eu até pergunto, galera manda história no Instagram, eu pergunto: pode falar seu nome? Que ninguém lembra de dizer se pode.
Então, mas nem
e
sempre,
aí fala
nem
mal do
sempre
chef.
A gente pergunta, né?
É, então, melhor falar, melhor avisar.
Já teve gente confessando crime, então, sei lá, né? Pode dar problema, mas vamos lá. Ele começa aqui: olá, Klaus e Caio, tudo certo com vocês? Eu me chamo João e trabalho com restauração automotiva, o famoso cirurgião plástico dos carros, que diz que em 4 dias seu carro tá pronto, mas demora 3 semanas. Enfim, vou contar uma história envolvendo polícia. Basicamente foi assim. Há um tempo atrás, um funcionário que trabalhava junto comigo era alguém que vivia bem zen. De tão zen que ele era, ele emanava o cheiro desse zen. Eu até entendo, já que essa profissão é bem puxada e a gente trabalha das 7 às 19. O problema é que ele sempre ia pra parte de trás da oficina dizendo que ia fumar. Só que um dia, eu, curioso, acabei indo atrás pra ver o que ele tava fazendo.
Ah, curiosidade é um perigo.
Como a parte de trás da oficina meio que é abandonado e tem uma certa flora ali, eu avistei algo e pensei: aquilo é folha de mandioca? Quando me aproximei, me deparei com a famosa planta do Bob Marley, a enfadonha cannabis que a vida havia sido plantada ali.
A enfadonha, ele falou igual o vinheteiro, hein? A enfadonha cannabis.
Sumiu o vinheteiro, né, cara?
Está meio desaparecido, né? Ele está tocando um chopp.
Câmera lenta, né?
Eu imito cada vez mais dente.
Cada vez mais lento. Aí ele continua aqui: indignado com este fato, eu arranquei o pé de maconha.
Que isso,
amassei,
rapaz.
E pensei em queimar, mas talvez não fosse bom. Então apenas deixei arrancado ali.
Faz igual o Faur, sai chapado da batida, né?
Cortei aqui com a navalha, coloquei a cocaína no nariz, até fiquei até chapado. Eu furei ali com canivete, cheirei a cocaína, inclusive coloquei na minha língua, fiquei chapado até com essa porcaria. Tô chapado até agora com essa porcaria aí.
Sabe, abraço, Sargento Paulo.
Aí ele diz: então apenas deixei arrancado ali. Tempo depois, voltando do serviço, esse funcionário foi até mim gritando: seu filho da puta, você quer morrer? Eu vi você arrancando a planta fora. E me empurrou. Eu, assustado, mas já aceitando que ia enfrentar isso, falei pra ele: cara, se tu quiser fumar, fuma. Só não planta essa merda aqui, porque depois quem se fode é a gente.
É verdade.
É, eu não sei se ele é o dono ou não, mas numa dessa roda todo mundo, né, Cláudio?
Roda todo mundo. Até provar que focinho de porco não é tomada, né? Porque uma coisa é consumo, outra coisa é plantar, né?
Ah, eu tenho uma meta que é mandar um ditado desse pro programa, Cláudio.
Ah, é? Você gostou desse?
Eu adoro ditado de tiozão. Bom, aí ele falou, né? Só não planta essa merda aqui, porque depois quem se fode é a gente. Depois que falei isso, o cara socou a minha cara e a gente se embolou no chão, sujo de poeira.
Isso, bicho.
Até que fomos separados pelo meu chefe. Quando falei pra ele sobre o ocorrido, eu fui mostrar a planta pra ele. Depois disso, o caos reinou. O cara disse que ia matar todo mundo ali.
Que isso, rapaz?
O cara ficou maluco, mano, só porque ele deve
nunca
ter...
Nunca vi maconheiro ser nervoso, cara. E,
então, esse cara talvez precise mesmo, né, fumar, Klaus. Acho que...
Se fumando é assim, imagina sem fumar, bicho.
Isso porque não fumaram ainda, imagina depois que fumar.
Era pro cara tá lá dando uma risadona, falar: pô,
perdi.
Você estragou minha erva aí, cara. Mancada. Era isso, era essa pra ser a reação esperada do maconheiro.
Mas sabe o que é? Às vezes o cara passou, Klaus, um ano pensando nessa possibilidade, estudando como é que faz pra plantar, por quantas vezes tem que regar.
Investiu. Dizem que é difícil, né, de criar a plantinha.
Então, aí, sei lá, né, conseguiu semente com alguém, plantou, cultivou, deu errado. Aí ele corrigiu, opa, deu certo. Aí chega um cara lá e arranca o trabalho do cara. Acho que foi isso que deixou ele puto desse jeito, né? Mas enfim, ele conta aqui: o cara disse que ia matar todo mundo ali. E com medo, meu chefe ligou pra polícia. E sim, o funcionário ficou ali e ainda foi preso por agressão.
Nossa.
Desacato à autoridade e plantação de drogas.
Nossa, mas o cara tava totalmente virado no Jiraya, cara.
Pô, numa dessas se chama a polícia, o mínimo que ele tem que fazer é vazar dali, né, Klaus?
É, será que ele foi reclamar pra polícia? Ó, os caras estragaram minha maconha aqui, seu policial.
Exatamente, bicho. O cara pegou aí uma listinha, uma singela lista de crimes aí, foi preso. E aí ele conta que nunca mais vimos esse cara na vida. Tempos depois, soubemos que ele partiu dessa vida por conta de envolvimento com mulher de um traficante.
Ah, ele já usava várias drogas, bicho.
Só pode ser. Ou então, cara, pensando melhor aqui, Klaus, eu acho que o grande culpado pela morte desse rapaz é o nosso querido ouvinte João, porque ele destruiu a plantação do cara, aí o cara teve que comprar a droga do traficante, e aí sim acabou se envolvendo com a mulher do traficante e foi morto, entendeu? Então se ele não tivesse arrancado a droga lá no começo, esse cara estaria vivo até hoje.
Estaria vivo, é verdade, que ele ia usar a droguinha plantada, não ia fazer amizade com a mulher do traficante.
Pois é.
É, cara, então qual que é a lição que tiramos disso? Deixa as pessoas plantarem drogas no seu local de trabalho. Elas sabem o que estão fazendo. Ai, que absurdo, cara. Nossa, que história absurda, bicho.
Bizarro, né, bicho? Manda outra aí, Klaus.
Bom, a próxima aqui é do Rafael Bueno. E ele fala: a história que eu tenho pra contar é sobre o episódio Clientes que não tem razão. Galera, nosso episódio 2, chamado Transar na Pista, incluso. E ele fala o seguinte: trabalho há 2 meses em um call center e o meu trabalho é simplesmente ligar pros clientes do cartão das lojas. Quer pôr nome nas lojas, Caio? Pra gente não falar também.
Ah, dá um nome você aí, Klaus.
Cartão das lojas Escaminosflau.
Sempre.
Sempre. Nome padrão. Eu tirei do trote do Santos esse nome.
Ah, é?
É. Ele sempre fala que é da Escaminosflau quando ele vai passar um trote na galera. Simplesmente ligar para os clientes do cartão da loja Escaminosflau vai saber se foram eles ou não que realizaram alguma transação suspeita alertada no sistema. Teve um caso que eu liguei para um cliente para alertar uma transação de maquininha. Para entrar em contato e realizar as perguntas de segurança, o cliente me informa que foi abastecer e perdeu o cartão há mais ou menos uma hora. Estranhei, já que a transação foi efetuada, inclusive com a senha dele. Perguntei se ele tinha a senha gravada no próprio cartão, já que é hábito de várias pessoas fazer isso. Adendo, não faça isso. Ele me respondeu que tinha um papel onde anotava todas as senhas dos bancos e cartões dele. Nossa, bicho. É isso aí, o cara anotar senhas, não basta anotar no papel, tem que pôr todas no mesmo papel.
Perfeito.
Perguntei se ele estava em posse desse papel. Ele disse que não sabia, pois não estava achando. Então eu informei pra ele que o procedimento normal era não contestar uma transação de maquininha com senha, já que, né, parecia muito com uma coisa normal feita por ele mesmo.
Sim.
Em apenas uma hora, já haviam passado exatos R$6.890 do cartão do cara.
Meu Deus do céu.
Imagino tanto que ele ficou pistola. Me xingou de tudo quanto é nome e que iria atrás de todos os funcionários desse cartão de merda, segundo ele. E eu tive que desligar a ligação após as ameaças à minha vida.
Onde já se viu, Klaus? O cartão que você coloca a senha, ele funciona.
É, ele tava bravo que o cartão funciona. E a culpa é do funcionário, que ele enfiou tudo num papel e perdeu o cartão junto com o papel. Ai, caramba, viu? Informei a ele que o cartão seria reposto e se chegaria à residência dele de 20 dias úteis.
Pô, mas será que dá pra reaver esses valores aí, cara, numa situação dessa?
Cara, eu nunca dei minha senha pra ninguém, então não sei se muda, mas eu já tive que contestar a compra suspeita e foi bem de boa.
Então, mas aí é compra online, né?
Quem se ferra nessa é a loja que vendeu pro ladrão, porque a loja tem que provar que o titular do cartão fez a transação.
Nossa!
É. As lojas, geralmente, tem até um seguro pra isso e tal.
Entendi.
É, loja grande.
Não, porque ninguém pede sua identidade pra você comprar no cartão.
É, então. Mas excelente história, Rafael.
Tomara que ele tenha conseguido reaver os seus R$6.000.
É. E aí ele anota a senha em outro papel, né?
É. E aí que ele faça um novo papel com as suas novas senhas. Ou de preferência, use as mesmas senhas.
É. Pelo menos escreve no papel assim, não são as senhas do cartão. Que dá engano o bandido.
Perfeito. Vou mandar mais uma aqui então, hein?
Manda aí, Caião.
Esse quem mandou foi o Spacker. Não sei se é assim que fala seu nome, também não sei se é um apelido, mas estamos junto aí, Spacker. Ele diz assim, prezados Caio e Klaus, venho por meio deste direct contar sobre a despedida de um funcionário, o qual tinha intolerância à lactose. Vai ser importante pra história isso aí. Desde a época da escola, fui especialista em bullying e brincadeiras.
Especialista em humor e piada.
Muito bom. Então, quando um colega muito querido por todos anunciou sua saída da empresa, achei que ele precisava de uma despedida. Eu elaborei todo o plano. Como ele era bem reservado, não rolava uma festa, sabendo que a esposa dele pegava ele todo dia na saída, o que não seria diferente no último dia. Comecei os preparativos. Fui no mercado, comprei leite e balões. Expliquei o plano para a turma da bagunça. Ao dar as 18 horas, a esposa estaria esperando ele na porta. Então sairíamos às 5h55 com os balões cheios de leite. Lembrando que o cara é intolerante à lactose, hein? Mas, cara, ele planejava jogar balões de leite no cara. Enfim. Mas, infelizmente, a galera discordou de usar leite. Com medo dele...
Morrer.
Com medo dele passar mal. Tentei explicar que ele era só intolerante.
É, eu já ia falar isso. Eu acho também que jogar leite na cabeça do cara não ia fazer nada, né?
Então, tem que saber qual é o nível do cara. Porque eu já conheci um cara que era alérgico a leite.
Ah, o alérgico daí é complicado, daí é diferente.
É, então. E aí eu lembro que ele contou, cara, que em alguma oportunidade... Bom, nossa, uma vez ele beijou uma menina que tinha tomado alguma coisa com leite, ele quase morreu. Uma outra vez, não sei por qual motivo, caiu manteiga no braço dele, o braço dele empipocou pra caralho.
Caramba, não, daí alergia, o bicho pega.
É, então a situação é grave. Agora, o cara aqui, aparentemente, era só intolerante. Mas, às vezes, também o cara só conta pela metade, né?
É o famoso ignorante à lactose.
Aí ele diz, tentei explicar que ele só era intolerante, então não produzia enzima, não era alérgico. Mas, por fim, usamos água com farinha pra ficar branca e parecer leite. Então, no almoço do último dia, embalamos para presente o leite. Afinal, eu já tinha comprado. Enchemos os balões em uma quantidade suficiente para estourar, mas não tão fácil, para doer no impacto. Então, no fim daquele dia, prosseguimos com o plano. Foi algo lindo. Ele tomou cada balão mãozada, mas levou na brincadeira. E claro, no início do ano seguinte, quando pedi pra sair, recebi minha despedida similar, mas foi com ovo e farinha. Com base nas brincadeiras que eu sempre tinha um dedo, foi leve. Eu estava esperando cocô.
O cara foi na doença do outro, né?
Pois é, cara.
Eu tenho alergia a tiros, viu, cara? Não gosto desse tipo de pegadinha, não.
É, então, eu acho que se você falar pra esse camarada aqui que você tem alergia a tiros, Klaus, corre sério risco de você tomar bala na cara.
É. Ixi, passo mal.
Muito saudável a brincadeira, né, de jogar leite.
É o embolando da firma. Olha só você, hein? Muito bem bolado a pegadinha, muito bem bolado.
Bom, a próxima história aqui, falando em emergências, é do nosso amigo Marcos Menite. Ele que é resgatista da urgência, não me recordo se é SAMU.
Esse sempre manda boas, hein?
Mas ele manda boas histórias aqui pra gente e essa não fica por baixo, viu, Caio?
Ixi.
Ele fala o seguinte: há um bom tempo atrás nós tínhamos um quartinho no fundo do hospital e de lá saímos para as ocorrências. E por coincidência era próximo do necrotério. Percebi no decorrer do tempo que tinha uma funcionária que trabalhava na limpeza e toda vez que chegava um óbito ela ia lá ver, ou seja, né, ia xeretar o morto. Ia ver. Imagina ela puxando o cobertorzinho assim. Ah, nossa.
Será que às vezes é cidade pequena isso aí, Klaus?
É,
a pessoa quer saber quem morreu.
Deve ser. Eu ficava puto com a atitude dela, achava a maior falta de respeito, mas o tempo foi passando. Uma vez assumi o plantão e vi ela conversando com outra funcionária, falando do plantão anterior, que tinha morrido um senhor e tal. Ah, ela ia mexericar a vida do morto, é isso mesmo.
Imagina, Suelen, você não sabe.
Você não sabe quem morreu, menina.
Mortinho, vi lá, tá em cima da mesa, lá duro, hein?
Com as canelas esticadas.
Morreu nossa família pão dura, botando num terno ruim. É, dessa vida a gente não leva nada.
Papo de véia mexeriqueira.
E deve ser esse mesmo papo toda semana, né, bicho?
Deve ser. Mesmo papinho, numa hora tá vivo. Aqui eu vi ele semana passada, tá vivo. Aí na outra hora tá morto. Como é que é a vida, né?
Ai, meu Deus. Não aguentei, falei pro meu parceiro, que não vem ao caso falar o nome dele, um abraço, Gomes. Aí, Caio, ele tá ouvindo muito as suas histórias. Falei pro meu parceiro que pediram pra fazer terminar no necrotério e ela foi, lavou tudo e deixou um brinco. Isso foi parte do plano. E na mesma hora fui na copa e coloquei meu braço no freezer e fiquei lá um tempo. Falei pro meu parceiro que assim que ela saísse de lá era pra chamar a fulana. Deixa eu ver se eu entendi bem o plano, assim, eles mandaram limpar o necrotério. E aí ele foi lá e botou o braço no freezer, certo?
Pra ele ficar gelado,
é
isso?
É, pra ele ficar com o braço gelado. Aí era pro parceiro dizer que tinha morrido um rapaz novo, jovem, que dó.
Atiçar a curiosidade da velha.
Imagina que ela não ia vir.
Nossa, que pena, hein? Na flor da idade. Ele foi lá chamar ela e eu fui pro necrotério que estava limpo. A cidade é pequena. Ó, Caio, acertou.
Ah lá.
A cidade é pequena e só tinha 3 leitos de cerâmica que ficavam os óbitos. Me deitei. Quando ouvi a voz dela, já joguei o lençol em cima e deixei só o braço pra fora. Quando ela chegou, foi seca ver quem era o rapaz novo que morreu. Na mesma hora, com o braço frio, eu peguei no braço dela.
Que filho da puta.
É pra você, hein, Marcos? Olha só o que ele aprontou, hein? Marcos, você... Muito bem, esse Marcos é louco, hein? Ele vai apanhar, eu tô achando que ele vai apanhar. Rimos da situação, porém a moça começou a passar mal e eu fui ver, a pressão dela tava bem alta. Lá vai eu levar a moça na emergência e correr o eletro e pedir um calmante pro médico. Quando tudo isso passou, a moça ficou bem. Meu encarregado chamou a mim e meu parceiro e nos deu 3 dias de gancho. Não sei, rapaz, o que é isso. Eu acho que é uma advertência.
Suspensão. Rapaz, o ponto positivo dessa brincadeira toda é porque o cara já tava pronto pra socorrer ela, né?
Já tava.
O cara é resgatista, bicho.
Já tá, pensou em tudo. Pegadinha elaboradíssima. Tipo aquelas do... que tem na Netflix lá, com o carinha do Stranger Things.
Things apresentando.
Ah, nunca vi.
É, tem umas assim, bem elaboradas, cheia de produção. E aí, no final, tem a cereja do bolo, que o encarregado que deu a suspensão falou que deu com dor no coração porque a trollagem foi épica. Deu a lição na tiazona.
É, o cara faz porque tem que fazer, né, Klaus? Senão vira bagunça. Mas no fundo ele gostou.
É, ele gostou.
Rapaz, sensacional, sensacional. Eu fico curioso pra saber se agora ela ainda continua fuxicando morto ou não.
Será?
Porque se por um lado ela tomou o maior susto da vida dela, por outro lado, no fim era só um susto, né? Então, às vezes ela continua fazendo fofoca do morto, Klaus.
É, alguém tem que fazer uma pegadinha mais pesada com ela, gente. Botar umas caixas de som Bluetooth lá, botar uma voz macabra do Gibi lá pra falar com ela.
É, muito boa essa história. Muito, muito boa.
Adorei. A gente termina aqui, Caio? Você tem alguma série?
Não, vamos encerrar.
Essa tá muito boa, né?
Essa tá muito boa. Não, não dá pra ficar melhor que isso, Klaus.
Não fica.
Mas se você, ouvinte, tem uma história melhor que essa, manda pra gente lá no Instagram, no @doisempregos. Manda lá no direct que a gente lê aqui.
Boa! É isso aí. Se você também tem pegadinhas muito bem boladas que você faz aí no seu trabalho, você envia no nosso Instagram, @doisempregos. E também se você quer contribuir com dinheiro, daí você vai lá no PicPay. paypal.me/2empregos. Contribui, nós te agradecemos por nome aqui do programa, tá certo?
Muito bem. Nessa hora que eu me lamento por não saber imitar o Lombardi, por exemplo, pra interagir com você.
É, seria legal, Caio. Vai treinando aí.
É, quem sabe.
Boa. É isso aí, gente. Até o próximo programa e valeu!
Valeu!
Braço gelado, falar pra você.